Começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
Nos microfones, Daniele Santos
e Chico Almeida.
No programa de hoje, assassinato de fiscais do trabalho em Unaí completou 5 anos. Movimentos sociais fizeram manifestações para marcar a data.
E mais, a última reportagem da série de balanços do ano de 2008.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
O assassinato dos fiscais do trabalho em Unaí, em Minas Gerais, completou 5 anos, Daniele.
É, Chico, esse é mais um caso de impunidade que envergonha o país. Até hoje, mandantes do crime não foram presos. A reportagem é de Angélica Córdova.
A falta de respostas para a chacina de auditores fiscais do trabalho no município mineiro de Unaí mobilizou o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e a Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais. Eles fizeram um ato público em frente ao Supremo Tribunal Federal no dia 28 de janeiro, quando a tragédia completou 5 anos. O presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais, José Augusto de Freitas, acredita que os acusados querem fazer opinião pública e esquecer o caso.
Como eles não podem alegar a inocência dos seus clientes, eles estão nesse jogo que no meio jurídico chama de procrastinação, que é a protelação, em linguagem popular, é empurrar com a barriga. E com isso eles ganham também essa questão da opinião pública e ir esquecendo aquele clamor público. Vai diminuindo.
José Augusto afirma que a categoria tem medo, apesar da segurança ter sido reforçada durante as vistorias. Os 4 auditores fiscais do trabalho morreram em uma emboscada enquanto procuravam denúncias de trabalho escravo na região. O tempo passou e, de lá para cá, apenas 5 dos 9 acusados de terem comandado a chacina estão presos, aguardando o julgamento da justiça. Um dos mandantes está em liberdade e é o atual prefeito de Unaí, reeleito em 2008. O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag, Antônio Lucas Filho, defende o fim da impunidade para evitar outros casos no futuro.
Se não houver uma punição à altura contra os mandantes, contra os que assassinaram, a coisa fica parecendo assim, igual não vai acontecer nada, casos podem se repetir. É a vida das pessoas, é o Estado que foi atingido, é o Estado brasileiro.
A morte dos auditores fiscais do trabalho também foi lembrada com um ato público durante o Fórum Social Mundial em Belém do Pará.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Daniele, ultimamente escutamos muitas notícias sobre as consequências da crise econômica mundial. Aqui no Brasil, por exemplo, o setor automobilístico já demitiu centenas de trabalhadores apenas em janeiro.
Pois é, Chico, mas no campo parece que os reflexos ainda não são tão claros. Na região do Vale do São Francisco, mais de 1.000 trabalhadores foram demitidos. Mas os dirigentes sindicais garantem que isso não é consequência da crise, mas sim um processo normal da entressafra. A repórter Andréa Povas tem os detalhes.
Entre novembro e dezembro de 2008, foram demitidos 1.362 trabalhadores e trabalhadoras rurais do Vale do São Francisco, por causa da entressafra. Apesar de o período ter coincidido com a crise econômica mundial, o número é menor em relação ao ano de 2007, que chegou a registrar 1.614 demissões. Para conter as demissões no setor, o governo de Pernambuco está negociando com o governo federal a implantação do programa Chapéu de Palha, na região do Vale do São Francisco. O programa, que já funciona na Zona da Mata na época da entressafra, garante uma ajuda de custo no valor de 1 salário mínimo ao trabalhador desempregado. De acordo com o diretor da FETAP, José Rodrigues, caso a crise continue, o setor da fruticultura pode ser mais afetado do que a área sucroalcooleira, já que mais de 70% da produção de frutas é vendida para fora do país.
A fruta exportada, plantada na região da fruticultura, ela é, a sua maioria, mais de 70% da produção, eles são comercializados no exterior. E é por isso que pode ter algum impacto maior do que mesmo o setor açucareiro. As grandes empresas, praticamente, eles importam todas as frutas. E a Europa já tem essa articulação comercial, já planta no período certo de exportar a sua produção. E aí, com essa questão da crise mundial, ela tem de afetar da região.
O setor da fruticultura está em campanha salarial. Uma das principais reivindicações dos trabalhadores é a padronização do salário em R$ 558,00, além da participação nos lucros. A secretária de Assalariados Rurais do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina, Maria Joelma da Silva, dá mais detalhes da pauta de reivindicações.
Eu acho que o trabalhador tem que ter algo mais, participação nos lucros, tem que ter uma hora extra aqui. Realmente compense esse esforço físico e é para isso que a gente está aqui, né? Eu espero que na negociação a gente consiga um avanço muito grande para esses trabalhadores.
Entre 28 e 30 de janeiro, representantes das federações de Pernambuco e Bahia, além de sindicatos da região do Vale do São Francisco, discutiram a pauta de negociação com o setor patronal. O secretário de Assalariados Rurais da Contag, Antônio Lucas, também esteve na reunião.
Contag, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
O decreto que regulamenta a lei que trata de previdência do trabalhador rural traz algumas novidades.
Publicado no final de dezembro, o decreto 6.722 define que segurado especial é aquele que tem uma propriedade com até 4 módulos fiscais.
A legislação, que está em vigor desde o dia 31 de dezembro, prevê os tipos de renda que o segurado especial pode ter sem que ele perca essa qualidade de beneficiado.
Por exemplo, ele poderá trabalhar fora ou contratar um ajudante por até 120 dias por ano. Agora, o trabalhador que obtiver renda com a produção rural vinda de sua propriedade, independente do valor recebido, não perde a qualidade de segurado especial.
As medidas foram divulgadas pelo INSS e enviadas às agências da Previdência Social antes da publicação da instrução normativa.
A previsão da Contag é que a instrução normativa seja publicada pela Previdência Social no mês de fevereiro para adequar as mudanças do decreto e da Lei 11.718.
Mais informações você encontra no site da Contag no endereço eletrônico www.contag.org.br.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Os trabalhadores rurais de Rondônia podem contar agora com as facilidades do sistema Creditag.
Foi inaugurada em janeiro uma cooperativa de crédito na região norte. E até fevereiro, mais 2 serão inauguradas. A repórter Andréa Póvoas traz mais informações.
O sistema Creditag ficou maior em janeiro com a inauguração da primeira cooperativa Creditag na região norte. A unidade fica no município de Ministro Andreasa, em Rondônia, e vai atender também o município de Cacoal. Segundo a secretária de Política Agrícola e Meio Ambiente da FETAGRO, Creonice Vilarim, esta era uma antiga reivindicação dos trabalhadores rurais da região.
Tem algumas localidades que desde 97 as lideranças locais vinha promovendo debate e nos demais municípios desde 2004, mas a necessidade de se criar uma cooperativa onde os agricultores possam estar se identificando e acessando, de repente, os créditos no período hábil é desde os anos 70, então é uma demanda bem antiga.
Em fevereiro, mais 2 cooperativas da Creditag vão ser construídas no estado. Elas vão atender os municípios de Jimparaná, Jaru, Teobroma e Governador Jorge Teixeira. A expectativa é que cada uma das 3 unidades possa atender nos próximos 3 anos cerca de 500 agricultores familiares. De acordo com Creonice, as cooperativas serão uma alternativa de ajuda financeira, já que os bancos nem sempre atendem às demandas dos produtores.
Hoje, a agricultura familiar ela só vai ser sustentável a partir do momento que você poder financiar mais de um produto, diversificar a produção. E hoje nos bancos oficiais, quando você vai ter acesso, principalmente nossa região aqui, os pacotes definidos ou é a pecuária ou, se não, o setor do café.
Apesar do avanço com as cooperativas, a dirigente acredita que ainda há muito trabalho pela frente.
É claro que entendemos que não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas pelo menos tentar, junto com os associados da cooperativa, discutir o desenvolvimento local mais sustentável, onde as famílias principalmente possam planejar o que é o potencial das suas propriedades. Não que pegue o financiamento, para a gente estar renegociando dívida, porque às vezes não atende à real realidade.
Hoje o sistema Creditag tem 30 cooperativas de crédito em diversos estados, 6 centrais de serviço e uma coordenação nacional.
Reforma agrária, a chave para o desenvolvimento do país.
Aqui no Brasil, o limite de propriedades rurais ainda é uma bandeira de luta. Mas na Bolívia, isso já é uma realidade.
A medida está na nova Constituição dos Bolivianos, definida por voto popular. Detalhes com a repórter Angélica Córdova.
No dia 25 de janeiro, os bolivianos votaram, em um referendo popular, a nova Constituição do país. Mais de 60% da população opinou em 411 artigos. A reforma agrária foi um dos temas tratados na nova Lei Maior da Bolívia. 3 milhões e 800 mil bolivianos decidiram estabelecer o limite da propriedade rural em 5 mil hectares. Assim como no Brasil, a Bolívia não tinha limitações de tamanho para as propriedades rurais. O secretário de Política Agrária da CONTAG, Paulo Caralo, acredita que a decisão vai estimular a reforma agrária na Bolívia. Para ele, esse é um exemplo a ser copiado no Brasil.
Eu acho que ainda é um limite grande, mas é um exemplo para a América Latina, principalmente para o Brasil. E, com certeza, nós precisamos, nos movimentos sociais, a sociedade precisa cobrar isso dos nossos governantes, porque não é possível, não dá para a gente permitir que as grandes empresas tenham um limite para se organizarem, se unirem no país e em outros países, porque a terra também não possa ter um limite.
A definição de um limite para terras no Brasil foi tema do acampamento promovido pelo Fórum da Reforma Agrária em 2008. A CONTAG e outros movimentos sociais defendem um limite da terra em 35 módulos rurais, aproximadamente 3.500 hectares. Paulo Caralo acredita que a pressão social é uma das formas de avançar nessa área.
Tem muitos políticos no Brasil que têm as suas raízes na concentração de terra. Isso vai dentro dos poderes executivos, tanto no legislativo quanto no judiciário. Então nós precisamos de muita mobilização, de muita sensibilização da sociedade para ir quebrando essas barreiras para que nós possamos ter um dia um limite da terra no Brasil e com isso a gente avançar na reforma agrária.
A lei boliviana vale para as novas propriedades rurais. Quem já tiver terras maiores do que 5 mil hectares, mas comprovar a função da terra, não perderá a propriedade. A última reforma agrária na Bolívia foi em 1953, mas durante os 3 anos do governo de Evo Morales, já foram distribuídos 2 milhões e 200 mil hectares. Essa foi a primeira vez em 183 anos de história republicana que a Carta Magna foi submetida ao povo.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
E o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, encerra a série de reportagens especiais dos balanços de 2008.
Em 2009, ele se despede da presidência da CONTAG. A nova diretoria da Confederação será definida em março, durante o 10º Congresso. Mais informações com a repórter Andréa Povos.
O maior grito da terra da história. Conquistas previdenciárias, eleições municipais, plenárias, renegociações de dívidas e crise mundial econômica. Esses foram alguns dos fatos importantes que marcaram o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no ano de 2008. Na avaliação do presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, o grito da terra Brasil, que contou com 10 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o país, foi um dos destaques em 2008.
Não foi só um grito numérico, mas também um grito grande do ponto de vista das negociações. Por exemplo, nós tivemos a primeira vez um compromisso do governo mais significativo no que diz respeito à assistência técnica. Foram 397 milhões negociados, o que ajuda muito o processo do alavancamento da assistência técnica, o melhoramento das propostas a ser apresentado esse projeto pelos trabalhadores.
A pauta de negociação do grito começou a ser negociada em abril. Ao todo, foram feitas 25 reuniões com representantes de 20 ministérios e secretarias. Entre as conquistas alcançadas está a liberação de 13 bilhões de reais para o Plano Safra 2008 e 2009, além de 200 milhões de reais a mais do que o previsto para assistência técnica e renegociações das dívidas. Em relação à reforma agrária, o presidente da CONTAG avalia que o governo federal não tem dado a atenção necessária para o desenvolvimento dos assentamentos.
O INCRA fica com toda a responsabilidade da reforma agrária, desde a vistoria, da desapropriação, e depois fica com a parte da implantação dos assentamentos, e isso leva a um problema de que nós temos poucos assentamentos que estão dando certo.
As novas vistorias e desapropriações de terras também são apontadas como um dos problemas enfrentados pelo movimento sindical.
A nova vistoria, as novas desapropriações, isso anda a passos muito lento e há uma certa frustração por parte dos trabalhadores que acreditavam que o governo Lula seria o momento de arranco e de avanço da reforma agrária. No entanto, nós estamos andando com o pé no freio, tanto nessa questão das novas vistorias, da apropriação e novos assentamentos, como um planejamento para os assentamentos já existentes.
Manuel também destacou a aprovação e regulamentação da lei que trata da Previdência Rural. A participação do movimento sindical nas eleições municipais também foram muito importantes para avançar no projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Cerca de 2.400 lideranças sindicais se candidataram e mais de 700 foram eleitas. Para ele, essas eleições se destacaram pela diversidade.
O movimento precisa ter o cuidado de, ao trabalhar com política partidária, não fechar o espaço querendo transformar a organização sindical num instrumento de um único partido. O fato do presidente ou de os dirigentes mais influentes do sindicato ser filiado a um partido não significa que o sindicato é daquele partido. Isso também vale para a federação, vale para a vontade. Então aqui nós temos esse cuidado de discutir com os companheiros que no sindicato precisa ter um cuidado para ver com a heterogeneidade partidária.
A realização do 10º Congresso Nacional da CONTAG entre 10 a 14 de março será o grande marco de 2009. O movimento sindical se prepara para o evento desde julho de 2008. Para isso, foram realizadas plenárias regionais e estaduais, além das plenárias da juventude e das mulheres. As propostas levantadas nesses eventos serão tratadas no 10º Congresso.
A música de hoje é o sucesso de Vitor e Léo. Tem que ser você. A composição é de Vitor Chaves.
A voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Um dia aos seus pés vão me levar, onde as minhas mãos não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer sim, que hoje eu te amo. Não vou negar. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Que hoje eu te amo.
Não vou negar. necessário. E aí? Servirá, tem que ser você. Sem porquê, sem pra quê, tem que ser você. Sem ser necessário, tem que ser você.